amigos, muito boa noite. É noite de segunda-feira. Segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, que já é tradicional através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV neste horário. Estamos a poucas semanas das eleições municipais deste ano. Pouco mais de um mês. Coração de cada um dos lagoenses já começa a bater mais forte. Convidamos para participar do programa desta segunda-feira o doutor Henrique Reck Neto, promotor de justiça eleitoral. Prontamente, como de hábito, atendeu ao nosso convite, a quem agradecemos imensamente. Pandemia de Covid-19 levou o Congresso a mudar datas da eleição. Primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. TSE excluiu necessidade de biometria neste ano. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informa que 147,9 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dia 15, primeiro turno, e 29, segundo turno de novembro, para escolher 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos e 57.942 vereadores em todo o Brasil. Aqui em Lagoa Vermelha, 19.849 pessoas estão aptas a votar. 95 cidades têm mais de 200 mil eleitores e, por esse motivo, poderão ter segundo turno para definição do prefeito, se, no primeiro, nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta, mais da metade dos votos válidos. O tribunal estima que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador em todos os estados. Não há eleições municipais no Distrito Federal. Pelo calendário original da Justiça Eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo turno para 25 de outubro. Mas, conforme salientamos, em razão da pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional decidiu adiar o pleito. Também por causa do coronavírus, não haverá necessidade de identificação biométrica nas eleições deste ano. Aquilo que praticamente todo mundo tem dito: estamos diante de uma eleição atípica em razão da pandemia. Não se observa uma motivação maior, pelo menos até agora, pelo menos nessa arrancada. Uma eleição permeada pelo desinteresse e pela frieza. Aliás, muitos defendiam a prorrogação de mandatos, entendendo que não há clima para as eleições este ano. Existem as restrições em função da pandemia, crise econômica agravada pela pandemia e por aí vai. Se imagina uma campanha franciscana. As redes sociais serão a grande ferramenta dos candidatos. Doutor Henrique, muito boa noite. Obrigado pela sua presença no programa Lagoa Debate. Mais uma vez, nos dando a honra da sua presença em nosso programa. O cenário que descrevemos é mais ou menos por aí, doutor Henrique?
Boa noite, Ademar. Boa noite aos telespectadores e ouvintes da rádio. Sim, Sim, Ademar, tá se afunilando as eleições agora, né? A hora do vamos ver está chegando. Mais 40 dias, é isso? Hoje é dia 5, 40
pouco
dias.
Pouco mais de um mês, né?
Pouco mais de um mês. E o nosso trabalho já faz tempo que já está na ativa, né? Nós, do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. E, enfim, o quadro é esse aí, como tu apontaste mesmo.
Já na abertura aqui do nosso programa, nosso abraço, nossa saudação ao Paulo Zanco, que está assistindo ao nosso programa. Ana Domingues Ferreira, Lemária Ferreira Bueno, advogada Juliana Quilante Tonial, Célia Andrade, obrigado pela audiência, um grande abraço. Doutor Henrique, pelo menos neste começo de campanha, a coisa está um tanto que monótona, sem uma maior empolgação. Aliás, a eleição municipal, ela se torna movimentada não só no período eleitoral, ela já com bastante antecedência provoca uma movimentação intensa no seio da comunidade, o que não se verifica com relação à eleição deste ano.
Demar, vamos por partes assim. Nós temos etapas, eu sempre digo aqui no pleito eleitoral. A primeira etapa era a pré-candidatura, que depois foram consolidadas através das convenções dos partidos e coligações. Estamos nas fases de apreciação aos candidatos que deram seu nome ao pleito de 2020. A partir que tiver aprovação ou não desses candidatos, e já estamos também no período de propaganda eleitoral, aí cada vez se afunila mais, que é então a época da campanha, até chegarmos ao dia do pleito, dia 15. E aí nós temos então o dia do sufrágio, que são escolhidos eleitos. O que que muda com essa eleição? Muda bastante em razão das questões da pandemia, né, que estamos ainda vivendo, de Covid-19, né? Alguns regramentos e algumas alterações pela Justiça Eleitoral foram estipuladas em razão da propaganda política, em razão das próprias convenções também, que foi permitida de maneira online, que antigamente não se permitia. O dia da eleição mesmo tem todo um aparato, tem todo um protocolo para a votação em si. Então isso é o que nos diferencia dos pleitos anteriores. Agora, a questão está morna ou não, talvez o início ainda do período eleitoral, dia 9 começa o período da rádio e televisão, e aí talvez o pessoal acabe mais pegando gosto e participação ao pleito desse ano.
O nosso boa noite, o nosso obrigado pela audiência, a Adriane Fap, a irmã dos Passos Rex, sua esposa. Que beijo, bom, obrigado pela companhia. A Débora Gomes da Costa, obrigado pela audiência. Doutor Henrique, o senhor acredita que agora, com o andar da campanha, a coisa possa deslanchar, possa motivar mais o eleitorado? Há quem imagine, há quem suspeite de que devemos ter um grande número de abstenção ou voto nulo?
Demar, é o seguinte, ainda está muito no início a propaganda. Eu vejo pelos candidatos, estão começando aí nos bairros, estão começando aí nos locais, enfim, que se busca o voto. Essa pandemia está dificultando um pouco o acesso às pessoas. O que que eu tenho conversado com os partidos políticos? A gente teve uma reunião sexta-feira, quinta e sexta passada, no cartório eleitoral, em que teve presença de todos os partidos políticos, até para dividirmos horários de rádio e televisão, e aproveitei até para dar umas diretrizes. O que que se pediu? Que se evite uma questão de aglomeração. A Justiça Eleitoral por si não proíbe o comício, a junção, o pedido de voto, a Justiça Eleitoral. Mas nós temos regramentos, nós temos decretos municipais e estaduais que estão vedando esse tipo de coisa. Então, nesse confronto de ideias aí, eu estou pedindo para que os candidatos, os próprios partidos, cuidem mais, tentem evitar um pouco a aglomeração, usem mais, vão fazer carreatas, usem mais os carros, tá? O carro de som é permitido só em carreata, né? Permitido mais aquele carro individual que fazia aquela musiquinha antigamente. E também, quando for visitar o eleitor, cuidem principalmente com o pessoal mais idoso, o pessoal que tem algum risco de saúde, para que evitem o contato, compreendam essa necessidade. Há outras formas, hoje nós temos redes sociais aí, tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem a página do Facebook, do Instagram ali, que você pode chegar a esse eleitor. Então, esse tipo de coisa a gente está tentando um pouco mais de cuidado. Como eu disse, pela ótica da Justiça Eleitoral não é proibido, mas nós temos decretos em que há sanções, há multas e tudo mais, então que devem ser observados também.
Como é que o senhor imagina o comportamento do eleitorado do grupo de risco?
Eu dei uma entrevista para uma outra rádio hoje à tarde, fui perguntado sobre isso também. Eu não posso, como promotor de justiça e como pessoa, incentivar o voto. As outras eleições eu diria também. Inclusive para aquele voto facultativo. Tinha menor de 18, maior de 70, principalmente esse grupo de risco maior de 70, que incentive o voto. Eu tenho que deixar esse grupo de risco, idosos e pessoas com imunodeficientes, que decidam o que é melhor. A Justiça Eleitoral vai dar todo o aparato para que no dia das eleições esteja o mais seguro possível. Então vai haver um protocolo de fila, com a distanciamento entre cada um dos eleitores. Na entrada, álcool gel, a gente está pedindo que se leve caneta própria, até para assinar a ata de presença, lá, o livro lá. Não vai ter o controle biométrico, que a gente poderia, muitos de nós, todos os municípios da região já fizeram controle biométrico, então você poderia votar com a digital. Não vai ter nessa eleição, certo? Para exatamente contaminar. As cabines, à medida que as pessoas forem votando, vão ser higienizadas. Sai, tem álcool gel de novo. Então, o aparato, o protocolo de saúde pela Justiça Eleitoral vai ser dado, sem problema nenhum. Só que, mesmo assim, eu entendo que pessoas maiores de 70, pessoas que têm alguma doença predisposta, eu não posso incentivá-las, elas, a ir no local. Nessas situações aí, se impossível ir, ou medo imperar mesmo, tem a possibilidade justificativa quanto a isso. Agora, quanto aos demais que se sentirem seguros, eu sempre digo, tem que votar, tem que participar do pleito eleitoral, porque são os quatro próximos anos que nós vamos escolher nossos vereadores e prefeitos na região ali para que possam fazer.
As pessoas do grupo de risco que não comparecerem para votar só deverão justificar posteriormente,
sim,
não sofrerão multa,
sim, nada. As que têm mais de 70 anos, o voto é facultativo.
É,
né?
Facultativo.
É facultativo. As que tiverem menos de 70, né? Não, a justificativa é simples, não precisa dar exatamente o motivo. Tem o prazo de 60 dias, hoje tem um aplicativo para justificativa, então o cidadão não precisa mais nem ir até a sessão eleitoral, a Justiça Eleitoral está desenvolvendo esse aplicativo, vai estar perfeito no dia das eleições, acessa, entra lá na página do Google Play ou do Apple, lá, enfim, Apple Store, baixa o aplicativo e justifica por aí mesmo, sem problema nenhum. E se passar os 60 dias, daí a questão da multa, aí, que é R$3 e alguma coisa aí hoje para quem não votou no pleito. Então, eu como digo, todo o aparato vai ser dado, mas eu entendo que é um
o risco individual de cada um. O máximo possível em termos de segurança.
Exatamente, é um risco individual de cada um que deve ser sopesado.
Nosso boa noite é Terezinha Fátima Ribeiro de Godói. Ela pergunta, doutor Henrique, como vai ser a votação? Vai ser urna eletrônica?
Desculpa, como é o nome dela?
Terezinha Fátima Ribeiro de Godói.
Boa noite, Terezinha. O sistema de votação não mudou. Continua sendo a urna eletrônica, certo? Com a digitação do primeiro vereador, o número do vereador, depois o número do prefeito. A única coisa que tá alterada nesse momento, o que já é certo, é que o horário será das 7 da manhã, que nas outras eleições era às 8, até às 17 horas. O que está pendente ainda é que o TSE ainda não definiu. Se o horário entre as 7 às 8, o horário entre as 7 às 9, vai dar prioridade ao grupo de risco. Nós não temos uma regulamentação ainda. Se espera até o dia das eleições que isso seja resolvido. Mas nesse momento não tem nada disso. A única coisa que efetivamente tem está estendido um horário a mais. Tem uma hora a mais, então começa às 7 da manhã.
Se estenderia até que horas a votação?
Até às 17 horas, o horário normal de sempre.
Até às 17 horas?
Até às 17 horas. Foi aumentado uma hora, mas uma hora do início.
Do início, né?
Eu acho que
e
até
no primeiro momento chegou a se cogitar aumentar uma hora, duas horas lá no final, mas não se confirmou.
Não, o horário que eu tenho hoje é esse. Não sei se vai haver uma regulamentação nova, mas hoje das 7 às 17.
Isso. Nosso boa noite a Elisete Massoco. Obrigado pela companhia. Nosso boa noite também a Jussana Bueira Carvalho. A campanha, conforme o senhor informou, pelo rádio, começa no dia 9. Quantos minutos cada espaço, doutor Henrique?
Nós temos...
São dois espaços.
São espaços das 7 às 7h10 e é do meio-dia...
É o meio-dia e 10.
Meio-dia e 10. São 10 minutos. Esse bloco ali é o nosso horário gratuito eleitoral, somente para prefeito, ok? Somente para prefeito. E nessa distribuição, durante o dia, haverá as tais inserções, em que 60% serão para prefeito e 40% serão para vereadores. Então são aquelas vinhetas de 30 segundos que entram na programação normal. A inserção entra ali, tem a propaganda do candidato a vereador, tem a propaganda do candidato a prefeito, durante o horário da rádio, das 5 à meia-noite, se eu não me engano, e aquelas que tiverem jornada esportiva, Grenal, nós podemos ir até as 2 horas, né? Até as 2 horas da manhã.
Exatamente. O Grenal agora vai demorar, menos mal, né? Ninguém aguenta mais Grenal, especialmente os colorados. Importante. Quer dizer, se eu me entendi perfeitamente, doutor Henrique, esses dois horários exclusivamente para prefeito,
sete e dez, dias, meio-dia e 10.
E para os vereadores, inserções. Ao longo da programação. De cada emissora de rádio.
Exatamente.
Ah, sim, quero ver. Terezinha Fátima Ribeiro de Godoy. Ela observa que eu sou do grupo de risco. O senhor já falou sobre isso, né? Sim. Vai ter toda a segurança, né? E caso não compareça para votar, depois é só justificar e que não vai ter problema nenhum. Bem, a novidade em relação às eleições anteriores, a novidade para este ano é que não teremos mais as coligações, que não raras vezes servia de escadinha para eleger alguns candidatos. Esse ano não vai ter coligação. É uma das novidades.
Coligação para a proporcional.
Para a proporcional, para a Câmara de Vereadores.
Para a coligação para a majoritária, prefeito, sim.
Tá? Para prefeito, sim.
Para prefeito, sim. Então, sim. Vereadores concorrem sozinhos por seus partidos. Então, o que torna isso difícil? Partidos menores, certo, vou ter um pouco mais de dificuldade para a eleição dos seus representantes na Câmara Municipal. Porque nós temos os coeficientes partidários, nós temos o partido que não tiver pelo menos 5 representantes também fica mais difícil, 5 representantes no Congresso Nacional, fica difícil ter espaço na rádio e televisão, certo? Os tempos são diferentes. Quanto maior a bancada representativa no Congresso Nacional, maior o tempo de exposição, rádio, televisão, certo? Então isso torna um pouquinho mais difícil para os partidos menores.
Essa é a novidade que teremos. Para as proporcionais, não teremos coligações. Tem uma situação, doutor Henrique, apontada na manhã de hoje pelo presidente do DEM, Ivan José Galvani Barreto, em entrevista concedida ao programa Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Lagoa FM. O candidato não poderá mais se valer das coligações, mas pode se valer da chamada sobra de votos. Eis o que disse Ivan Barreto. Tem mais uma novidade. Além de não ser permitida a coligação para as eleições proporcionais, ou seja, para a Câmara de Vereadores, muitos não haviam se dado conta. A sobra de votos agora vai ser diferente, afirmou Ivan Barreto. Um exemplo: na eleição passada, das 11 cadeiras aqui em Lagoa Vermelha, 9 foram preenchidas pelo coeficiente eleitoral. E as outras 2 foram preenchidas, inclusive uma pelo partido DEM, que é o partido do Ivan Barreto, pela sobra de votos. A eleição desse ano para a Câmara de Vereadores será pelo coeficiente eleitoral. Mas quem não atingir o coeficiente eleitoral pode participar das sobras. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que funciona esse processo. Como é que é na prática, doutor Henrique?
É a chance dos partidos pequenos vão ser exatamente as sobras, né, para poderem fazer a representação. Bom, para a gente entender isso, nós temos que entender o coeficiente eleitoral. Como é que nós elegemos nossos vereadores? Tá? Como é que são escolhidos os vereadores? Por quê? Por que mudou isso? Quanto à questão de não haver mais proporcionalidade, coligações nas proporcionais, por causa do efeito Tiririca, por causa do efeito Enéas. Eu me lembro bem, eu estava... Quando o Enéas concorreu várias vezes, todo mundo lembra que aqui o Enéas era aquele médico barbudo que
dizia folclórico. Meu nome era Enéas.
Ele concorreu várias vezes a presidente da República. Na vez que ele concorreu para deputado federal, ele fez uma questão de quase 2 milhões de votos, ele foi mais votado disparado, como foi Tiririca ali nas eleições dele anteriores, fez 1 milhão e meio. Bom, com esses coeficientes partidários e as coligações que se permitiam na época, isso tornou, eu estou falando o exemplo do Enéas porque eu me lembro muito claramente, na faculdade eu tinha um professor que era do partido do Enéas, e o Enéas fez 1,5 milhão de votos, e esse professor fez 600 votos em todo o país para deputado federal, e foi eleito deputado federal. Uhum. Com gente que tinha 50 mil, 60 mil votos e não entrou. Exatamente para evitar esse efeito escadinha. Bom, então mais ou menos o coeficiente eleitoral funciona assim. Eu vou arredondar os números, tá? Não são exatos, sim, certo?
Só para ilustrar.
Exatamente. A Câmara de Vereadores, tá, de Lagoa Vermelha possui 11 vagas, ok? Vamos dizer que temos 11 mil votos válidos. O que são votos válidos? Descarta nulos e brancos. E também, claro, a ausência também não conta. Que deve ter uma abstenção maior esse ano, eu acredito. Por causa de tudo que eu falei até agora. Embora o universo seja quase 20 mil eleitores, vamos arredondar para 11 mil. 11 mil votos que nós temos válidos. Então quer dizer o seguinte. Nós temos 11 mil pessoas que votaram. E nós temos 11 vagas. O coeficiente eleitoral exige 1.000. Precisa 1.000 votos para obter uma vaga. Muito bem. Vamos dizer que o partido A, e a gente tem que lembrar que, embora não haja coligação, a gente tem que lembrar que o partido pode votar no próprio candidato do partido e na legenda. Tem gente que não quer votar ninguém e vai lá, vota na legenda. Então vamos dizer que a nossa legenda é 99. Tá? Então vai lá, clica lá 99 e tá só votar na legenda. Não quero votar ninguém no partido. Bom, então vamos dizer que o partido A fez 4 mil votos. Como é que se calcula os 4 mil votos? De todos os candidatos que ele botou no pleito, somou-se todo mundo, fez 4 mil votos. Com a legenda e tudo mais. O partido B fez 4 mil, e o partido, vamos botar 4 mil na A, 3 mil na B, e mais 3 mil na C. Tá? Então, o que quer dizer? O partido A que fez 4 mil votos total, ele tem 4 vagas na Câmara. O partido B que fez 3 mil votos, tem 3 vagas na Câmara. O partido C, que fez 3 mil votos, tem 3 vagas na Câmara. Dessa, vai sobrar uma, ok? Bom, desses 4 mil votos do partido A, quem é que vai entrar? Os 4 candidatos que ele lançou para vereador mais votados. Então vai se verificar. Fulaninho fez, desses 4 mil, fulaninho fez 600. Opa, tu é mais votado, então entra. Segundo, Beltrano fez 500. Cicrano fez 400. E Mengano fez 300. São esses que vão entrar, ok? Ah, mas eu fiz 250. Não vai entrar, teve menos votos que os outros. Mas eu fiz 250 mais que o outro partido fez 100 e não entrou. Eu entrei, não interessa. É dentro da sua agremiação. Ok, então ali, 4 pelo A, 3 pelo B, 3 pelo C. Ótimo, sobrou uma vaga. Tá? Por que sobrou uma vaga? Porque o partido D não alcançou 1.000 votos, porque o partido E não alcançou 1.000 votos, então sobrou uma vaga. Certo? Como é que se calcula isso? Não é um cálculo fácil. Eu até tive que separar aqui a resolução para poder tentar explicar. Existe a resolução TSE 23.611 que trata bem disso, ok? E como é que vai funcionar? Você tem que pegar os votos válidos recebidos pelo partido. Vamos pegar só o exemplo do A. Tá? O A fez 4 mil votos, tem 4 válidos. Então tem que ver. Ele fez 4 mil votos, os votos recebidos do partido 4 mil. Divide pelas vagas obtidas, 4 mil dividido por 4 votos, mais as vagas obtidas por média, que você ainda não chegou lá, mais um. Ok? Então quer dizer o seguinte, o 4 mil eu tive, 4 eu separei, então mais um. Então 4 mil vai ser dividido por 5. É assim que diz. Tá meio confuso, eu sei que explica, mas existe um sistema de justiça eleitoral que explica direitinho. Então esse partido A vai ter um coeficiente de sobra de 800 votos. 4 vagas obtidas na Câmara, mais 1. Tá? O partido B, que fez 3 mil votos e teve 3 vagas na Câmara, ele vai dividir isso, vai ter 3 mais 1. Então veja que dos 3 mil votos que ele recebeu, vai ser dividido por 4. A média dele vai ser 0,75. O partido C, a mesma coisa. O partido D, que vamos dizer que fez 800 votos, certo? Ele vai pegar essas vagas, ele não obteve nenhuma, e vai dividir por mais 1. Ou seja, o coeficiente dele vai ser maior. vai ser maior que os outros que já botaram gente lá dentro. Então, por isso que o presidente do DEM ali coloca isso. A chance dos partidos menores são isso. Porque vai fazer o cálculo em que beneficie. Em suma, é isso. Aqueles que tiveram eleitos vão ter que pegar aqueles já candidatos eleitos e participar na divisão. Como o partido não teve nenhum, então fica mais fácil haver uma média maior quanto a isso, certo? Quem é que vai conseguir essa vaga? Provavelmente aquele partido político que teve mais votos e não entrou. Geralmente vai dar uma sobra de 2 a 3 vagas. E isso vai ser levado em consideração geralmente aos partidos menores que não conseguiram e não entraram. É assim que funciona. Eu sei que é um pouco confuso, a resolução não é tão clara, principalmente em horário nobre fica meio difícil explicar isso, mas é assim que funciona.
Nosso grande abraço ao jornalista Marcos Roberto Nepomuceno, um dos diretores do jornal Folha do Nordeste e da NG Revista. Obrigado pela companhia, Marcos. O Carlos Joel de Lima, mais conhecido como Labanca, ele encaminha um questionamento. E refere-se, doutor Henrique, ao grupo de risco. Ele não entendeu perfeitamente aquela explicação que o senhor deu anteriormente. Escreveu ele: ficou uma dúvida. O doutor falou que não sabe se este horário estendido é para grupo de risco ou se todo o eleitor que chegar para votar a partir das 17 horas pode votar. Estando na fila, entra, ele pergunta.
Não, a situação é a seguinte, ó. Hoje, sem a resolução, se não mudar nada, se não sair mais nenhuma norma do TSE, tudo igual. Então, se ele quiser chegar às 7 horas, ele vai poder votar, sem problema nenhum. O que eu me preocupo é se, e eu acho que vai sair uma resolução nesse sentido, é de que talvez o horário das 7 às 8 horas seja preferencial aos idosos, ou exclusivo.
Sim.
Aí ele não vai poder votar, vai ter que votar às 8. Eu sei que a preocupação de todo mundo é votar cedo para se livrar do compromisso, que quer viajar ou tem que fazer outra coisa e tudo mais. Só que tem dois problemas quem chega cedo. E eu tenho que lembrar isso, que nunca ninguém lembra. Primeiro, se chegar às 7 horas e faltar algum componente da mesa eleitoral, aquele primeiro da fila vai sentar no lugar e vai passar o dia inteiro lá. Goste ou não goste. Sou pena de, inclusive, ilícito criminal. Então muita gente quer chegar cedo e acontece de repente o mesário não pôde vir, ou porque não estava doente, ou porque não justificou e tudo mais, vai sentar no lugar do outro. Então tem esse risco primeiro. E segundo, se você for o primeiro a votar, um dos primeiros a votar, e a urna der problema, você vai ter que ficar aguardando até que venha uma urna nova, se não conseguir resolver os problemas sempre. Isso pode levar horas, e você vai ficar lá esperando até querer. Sob pena também de risco de ilícitos eleitorais serem apurados nesse sentido. Então sempre eu falo primeiro. Ah, eu quero ir primeiro para não ter problema. Tem o risco de votar cedo. Ok?
A nossa diretora Marina Traim, encaminhando um questionamento. Pode fazer campanha enviando vídeos, santinhos, etc., em grupos de Whats?
Vamos assim, ó. A propaganda eleitoral, tá? Por redes sociais, tá permitido. Nós temos vários regramentos quanto a isso. Então, um abraço à Marina também, diretora da rádio. O que pode e o que não pode? Você pode usar a página do Facebook, você pode mandar mensagens, tá? Mas a gente sempre fala que tem que diferenciar a questão manual e a questão em massa, certo? Eu posso pegar meu WhatsApp aqui como candidato, posso mandar para A, B, C ou D, posso mandar para Demar, posso mandar para Marina, posso mandar para o Júnior, posso mandar para quem eu quiser, tá? Beleza, ótimo. Eu tenho a minha página do Face e eu quero impulsionar ela. Tem aqueles detalhes de impulsionamento que você paga um pouco mais. A Justiça Eleitoral também não veda isso. Eu posso impulsionar a minha página para isso. O que, que a Justiça Eleitoral fala? Disparo em massa. Tá? Primeira coisa, eu não posso contratar empresas para fazer isso. Isso trouxe muito problema na época da eleição presidencial, em que ainda se discute a questão do Bolsonaro sobre os disparos em massa ou não. Foram contratadas empresas, enfim, que teriam, em tese, feito disparos mediante pagamento para elas em vários grupos do WhatsApp. Quanto aos grupos que a Marina pergunta, efetivamente, tá? O grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Facebook até está menos utilizado, até não pode, tá? Não pode, porque a gente sabe que no WhatsApp tem 256, Tem grupos 256. O Telegram tem grupo até 500. O Facebook eu não sei até quanto comporta. Não pode. Tu pode simplesmente, talvez, pegar um daqueles editores do grupo e chegar, ó, tal, tal, tal. Isso eu posso. Eu não posso fazer que abranja isso. Porque se eu pegar, entrar nos grupos que eu tenho em Lagoa Vermelha, eu mesmo, por exemplo, eu alcanço pelo menos 10 mil pessoas aqui. Eu não posso fazer isso. Até porque, se eu largar um disparo no grupo, vai ter gente também que não vai gostar. Não é todo mundo que vai gostar da minha campanha, do meu braço. Então vai acabar tornando uma situação difícil. E mais, tem que lembrar também, se eu disparo um WhatsApp meu pessoal para alguém e aquele eleitor do outro lado dizer eu não quero mais receber de ti, eu não posso mais mandar. Eu tenho que descadastrar, eu não posso. Pena também de lista eleitoral. Eu tenho que respeitar a vontade daquele que está do outro lado. Então não pode. Tá. Ah, mas eu quero mandar para o meu grupo lá da minha família, que tem minha avó, meu tio. Ah, tá, tudo bem. Não tem problema. Ali é dois ou três, não tem problema. Agora nós temos que ver o sentido da lei. Aí não posso ter um grande alcance como esses grupos permitem.
Nosso abraço, nosso boa noite. A Nilda Lima da Silva está acompanhando o nosso programa. Ao João Batista dos Santos. A Maria de Lourdes Dallagnese. Nosso abraço também ao Valdir Pobatti, a Justina Espanholi, ao Nelson Tonon, Nelsinho, ao Clóvis Reca, na escuta, a Josete Pereira, boa noite, ao Carlos Joel de Lima, já fizemos o registro aqui de um questionamento dele, a Neiva Borges Godinho, a Ida Costa, salientando que os esclarecimentos são necessários, são importantes, e o nosso boa noite também a Silvana Endres. Doutor Henrique, talvez a questão mais aguardada. Há uma curiosidade imensa. No momento em que a gente fez algumas chamadas pelo Facebook, através das redes sociais, através da rádio, muita gente se encaminhando ao questionamento no sentido de saber quais os nomes, quais as candidaturas que foram impugnadas. A princípio são três candidaturas impugnadas e outras estão sob análise. Essa é a questão mais aguardada hoje do nosso programa.
Ademar, assim, ó, vamos fazer. Depois eu vou explicar direitinho o que está acontecendo, não, mas inicialmente eu quero fazer um. Eu tenho 22 anos de promotor eleitoral, de promotor de justiça, e eu só não fiz as eleições de 2012. Eu tenho 11 eleições no meu currículo já. Então, experiência para mim não falta. E eu sempre me pautei uma conduta pessoal minha de não expor quem quer que seja processado. Não quer dizer só na seara eleitoral, na parte criminal, ambiental, onde eu atuo, tudo mais. Da minha boca, do Ministério Público Eleitoral, eu não vou divulgar os nomes. Eu sei que é público, eu sei que é fácil acesso, eu sei que todo mundo já sabe, mas eu não me sinto à vontade até por algumas situações específicas. Eu sei que a chamada é essa, não quero frustrar o ouvinte, tá? Eu sei. Amanhã no teu programa tu pode dizer se tu quiser ou onde tu quiser, mas eu não vou pelo seguinte. Primeiro, eu acho que pode haver influência eleitoral nisso, tá? Eu não me sinto à vontade de repente dizer nomes de situações que podem de repente mudar a vontade do eleitor quanto a isso, e estaria sendo injusto. E segundo, principalmente, eu tenho minhas convicções, eu tenho minha documentação, minhas provas para isso, mas eu sempre gosto de ouvir outro lado. Eu digo sempre em casa isso para minha família, eu digo sempre no trabalho, olha, nós temos que entrar, mas é sempre importante ouvir o outro lado. Pode ser que venha elementos novos que eu não tive conhecimento, pode ser que venha a minha interpretação talvez não seja correta perante aos olhos da Justiça Eleitoral, porque eu também falho. Embora esteja convencido quanto a isso, não quer dizer que eu tenha razão sempre. Então eu não vou declinar. Agora, o que está acontecendo na prática? Tá? Quando há convenção dos candidatos, tá, que são apresentados os nomes, cada um vai lançar o seu nome a juízo, vai preencher uma série de requisitos que a gente tem que ver, e tudo isso num processinho chamado registro de candidatura. Lá tem que ver as situações fundamentais, ou seja, eu posso votar ou ser votado? Pois eu vou te dizer que, da análise que eu tenho ainda, tem uma candidata que não votou nas últimas eleições. Ela não votou, então e não justificou e nem pagou a multa eleitoral. Então, em tese, ela não pode concorrer, ela não está com os direitos políticos em dia. Essas situações ali. Tem que ser filiado a partido político. tem que ser indicado pelo partido político, não pode ter condenação criminal ativa, e uma série de fatores. Especificamente quanto a esses três, certo? A lei de inelegibilidades, 64, me fugiu o ano agora, trata de alguns casos em que quem queira concorrer tem que se desincompatibilizar com a função pública, certo? É o caso do servidor público, que tem que se afastar 3 meses antes. É o caso dos secretários municipais, que tem que se afastar 6 meses antes. É o caso de empresas subsidiadas pelo poder público, que tem que se afastar antes. A própria situação das últimas eleições quanto à prefeita Ivete, que agora já está julgada e tudo mais. Mas veja que ela era diretora da PAI. E isso foi discutido, ela foi impedida de concorrer aqui, no TRE, e lá no final, lá em Brasília, que ela conseguiu o direito de concorrer. Por quê? Porque ela não se desincompatibilizou antes. Então são essas circunstâncias isso. Esses três foram impugnados exatamente por não ter se desincompatibilizado de cargos que estavam ligados e não fizeram no tempo hábil. Os outros 4 que a gente está em análise, que vão ser manifestados no final do expediente, do RCC. Um deles... uma questão de não ter votado nas últimas eleições. 3 deles por rejeição de contas passadas. Ou seja, depois que você acaba a campanha, você tem que prestar contas ideais. Fizeram mal feito ou não fizeram e acabaram tendo elas desaprovadas. O Ministério Público sabe que é uma questão muito sensível e hoje o entendimento de que podem concorrer. Mas eu sempre digo assim, e falei com os partidos políticos, o entendimento esse é hoje. O Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral de Brasília é o único órgão que eu vejo do Poder Judicial que tem mais mudanças que qualquer outro. A cada 2 anos são renovados. É um tribunal que vive trocando seus membros. Diferente do STF, né? O STF, se for indicado o Cássio Nunes, aí vai ficar quase 30 anos no cargo. O atual decano lá, Celso de Mello, está desde 89, se eu não me engano, lá por indicação de José Sarney, 88, 89. Então veja que não muda, o TSE muda. Então hoje é uma coisa, amanhã não é mais. E na ótica do Ministério Público, pelo menos com essas rejeições de contas, eu não consigo ver alguém que teve as contas rejeitadas poder participar de um pleito. Embora eu tenha certeza que esse posicionamento atual é o que vige hoje. Mas eu sempre vou levar à discussão isso. Pode ser que amanhã mude esse entendimento. Então são essas candidaturas que estão em cuidado, certo? Então, quanto a isso, sim. Mas eu não me sinto à vontade repetindo, não vou fazer isso.
E a gente respeita perfeitamente essa sua posição. Nós conseguimos apurar nos bastidores, investiga daqui, investiga de lá. Sabe como é que é o repórter? Ele é movido pela curiosidade, pela busca da informação e usa todos os expedientes possíveis no sentido de levantar essas questões que muitas vezes não são muito fáceis. Os 3 candidatos que teriam suas candidaturas impugnadas. Ariovaldo da Silva, que é vereador, não teria se desincompatibilizado do Conselho de Habitação. Eu nem sabia que ele fazia parte do Conselho de Habitação, mas foi o que eu consegui levantar durante o dia. Nelita Vieira é funcionária pública municipal. E Gilberto, que tem o apelido de Amarelo. Esses 3, pelo que apuramos, seriam os 3 nomes, as 3 candidaturas impugnadas. E é uma decisão definitiva, doutor Henrique.
Como cabe decisão definitiva?
Não cabe algum recurso por parte...
Não. Não são esses candidatos também aí, ou são, como eu disse, eu não vou manifestar quanto ao mérito em si. O que funciona assim? Existe ação de impugnação, certo? Como é que funciona? Dentro desse expediente do RCC, que a gente chama, o Ministério Público ingressou com as respectivas ações de impugnação. Vai ser aberto um prazo para eles se manifestarem. Desse prazo de manifestação vai ser permitido produzir provas tanto ao Ministério Público como aos candidatos impugnados. Vai ter um prazo depois para memoriais, arguições finais e depois vai ter a sentença de primeiro grau do Dr. Gerson.
O juiz eleitoral.
Seja para mim, seja para os candidatos, talvez haja possibilidade de recurso junto ao TRE e, talvez, ainda dependendo do caso, uma possibilidade de recurso junto ao TSE em Brasília. Uhum. Certo? Mas não tem nada definitivo, nada. Quem vai decidir se eles podem participar do pleito ou não é o Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral.
Em primeira instância.
Exatamente. Não, não tem nada definitivo.
Exatamente. Não, e a gente até, por não ter muito conhecimento dessas situações, é que acabou formulando esse questionamento.
E o que é fato? Essas impugnações, sim, têm que ser julgadas até antes da data da eleição, em primeiro grau, doutor Gerson. Tá? Vai haver recurso? Bom, o TRE vai julgar, certamente não será esse ano, será em 2021. E se houver o TSE, talvez até em 2022 essa decisão. Os candidatos podem concorrer normalmente, sem problema nenhum. Eles estarão sob júdice, mas eles fazem a propaganda igual, eles são votados igual, eles podem fazer o que eles bem entender.
Na hipótese de terem votos suficientes, serem eleitos, vamos dizer assim, sim, eles poderiam exercer o mandato sob júdice?
Sim, sem problema nenhum. Até haver uma decisão dos tribunais superiores, sim. Sem problema nenhum. Se por acaso a pretensão do Ministério Público não for acolhida, ótimo, está resolvido o problema. Eles continuam e exercem os mandatos de 4 anos. Se a pretensão do Ministério Público for acolhida, esses votos serão declarados nulos. Tá? E aí há de novo uma recomposição, é refeito o cálculo, enfim, das vagas remanescentes quanto a isso.
Doutor Henrique, chega um questionamento através do Atis. Eu senti perguntar ao senhor por que para alguns candidatos foi dado prazo para apresentar documentos de desincompatibilização e para outros foi apresentada a impugnação diretamente.
Não
foi um questionamento encaminhado.
Não foi o Ministério Público que deu prazo.
Não foi o Ministério Público.
Não foi o prazo que foi o Ministério Público, não.
Importante esse esclarecimento.
Não. A gente, o que foi feito quanto a isso? Eu tenho minha equipe, eu tenho 5 servidores que estão à minha disposição, a gente revirou cada uma das quase 200 candidaturas que nós temos aqui.
Sim.
Certo? O que nos mandaram, não mandaram, a gente analisou e avaliou, mas eu não, pelo menos do Ministério Público Eleitoral, não foi dado prazo nenhum para prova ou deixar de desincompatibilizar quanto a isso. Até porque os prazos para desincompatibilização é entre 3 a 6 meses antes.
Sim.
Já estariam vencidos todos eles. Não tem espaço para dar chance ou não quanto a isso. Uhum. Mas não foi o Ministério Público Eleitoral que deu isso.
O Diniz encaminha aqui um questionamento. Por favor, então não se pode permitir a publicação, nem mesmo se forem as propostas dos candidatos, como, por exemplo, no grupo comunitário O Grito da Lagoa?
Não, eu conheço O Grito da Lagoa. Se quiserem, ele como administrador do Grito da Lagoa, ele quiser fazer, ele vai ter que ter aquela condição de igualdade aos dois casos, aos dois lados.
Os dois lados.
Aos dois lados, certo? Ele não pode permitir que um lado seja beneficiado do que o outro, não. Certo, Diniz? Tem que ter esse cuidado ali. Se é simplesmente um informativo sobre as candidaturas e tudo mais propostas, não tem problema nenhum. Só que tem que sempre respeitar sempre a igualdade entre todos. Ok? A mesma coisa sai para a rádio, sai para a TV. Se quiser entrevistar um, traz o outro também.
Exato.
Certo? Então nós temos que ter esse cuidado de igualdade. Agora não pode se posicionar para um lado só. Isso aí não tem possibilidade, principalmente num grupo grande e de alcance que eu sei que é o administrador.
A questão dos cabos eleitorais, doutor Henrique.
O que tem?
Como é que funciona? Cada candidato pode ter o equivalente a 1% do eleitorado em número de cabos eleitorais. Nos municípios com mais de 30 mil eleitores, não é o caso de Lagoa Vermelha, é permitido adicionar um cabo a mais para cada 1000 eleitores que excederem os 30 mil. Como é que funciona essa questão aí dos cabos eleitorais?
Não, nós temos a divulgação ali, nós temos... Não é servidores, vão ter funcionários que trabalhem em prol do partido, em prol da coligação em si, certo? E além dos cabos eleitorais, nós temos representantes de partidos, nós temos fiscais de partidos, nós temos delegados de partidos, nós temos uma série de pessoas que estão em prol do pleito eleitoral. No dia da eleição, vai ser permitido que os fiscais estejam no local, até o limite de 2 de cada partido. Certo? Os próprios candidatos, desde que evidentemente não façam qualquer menção de voto, porque eles também são sujeitos à regra de boca de urna como qualquer outro, certo? Mas nada impede os candidatos ficarem passando também, tudo mais, delegados de partido também, desde que haja aquelas condições exigidas no dia do pleito. Então, mais ou menos é isso quanto a isso.
Teto de gastos nas campanhas. Em 2016, foi fixado pela primeira vez um teto de gastos para a campanha de vereadores e prefeitos. Cada cidade tem um limite diferente para cada cargo. O limite mínimo fixado nessas cidades com menos de 10 mil eleitores é de R$108 mil para candidatos a prefeito e R$10,8 mil para candidatos a vereador.
Uhum.
Qual é a situação aqui de Lagoa Vermelha?
Eu não cheguei a verificar a estatística sobre o valor dos gastos, mas todos eles que tiveram registro de candidatura tiveram dentro dos limites.
Eles têm permitidos. Um limite, né?
Sim, o limite é exatamente esse ali, né? Principalmente eu vejo ali nos RCC ali, principalmente vereadores, 10.800, mas a maioria não vai conseguir pegar isso, uhum. Sinceramente. Muitas das candidaturas que estão ali não... O que a gente pede que tenha esse cuidado? Principalmente na prestação de contas, depois que cada gasto, cada recibo, cada situação esteja exatamente comprovada para que possa não ter problema. Deixa eu citar mais ou menos o que eu quero chegar a dizer. Nas últimas eleições, tá, o candidato só pode receber de pessoas físicas ou do fundo partidário, que eu acho que o fundo partidário não distribui aqui em Lagoa Vermelha. Posso estar enganado, mas pelo que eu sei, não. Então só pessoas físicas podem doar ou ele mesmo próprio do bolso pode doar, até o limite estabelecido, certo? Muitas vezes assim a gente chega, eu recebi do médico R$2.000, ótimo. O MP eleitoral junto com o MP federal tem cruzamento de dados com os principais órgãos de administração. Tribunal de Contas, prefeituras, o sistema de justiça eleitoral e principalmente da Receita Federal, certo? O que nós pegamos esse médico? O médico declarou 2 mil, mas quem é doador também só pode fazer 10% daquilo que foi doado no ano anterior.
Uhum.
Certo? O que aconteceu? Estou dizendo 2 mil porque é um número baixo, assim, é só hipotético, mas aquele médico, vamos dizer, que não teve gasto suficiente, ultrapassou os 10% do ano anterior. O que acontece? Receita Federal aponta. Se incomodou duas vezes. Por ilícito eleitoral, por ter doado acima do que era permitido, e por com a Receita Federal, porque ele declarou bem menos do que havia recebido, né? E aí, então, a gente pede para que tenha cuidado nesse sentido.
Um questionamento que chega aqui através do Atis. Com caso os nomes citados pelo mediador, pelo apresentador do programa, estejam corretos, como foi citado o nome, a Lagoa FM pode abrir espaço para supostos impugnados?
Mas isso é com vocês.
Mas... é uma excelente limite.
Eu vou evitar responder, Ademar. Eu estou me estendendo demais. Eu não gostaria de me estender mais isso aí. O que o Ministério Público tinha que falar sobre as impugnações de campanha já
mas, estão. Não, é que no caso, casos procurem a rádio, vamos dizer assim, exigindo um espaço.
É que para... se eu disser, Ademar, aí pode ser que induza quem seja. Então eu prefiro não responder nesse momento. Tá? Eu vou pedir desculpa ao espectador, mas eu não... O que eu tinha que falar sobre as impugnações de candidatura eu já encerrei.
De repente queria fazer algum esclarecimento.
Sim, sim, né? Mas se ele tiver algum esclarecimento quanto ao ilícito, de repente pode me procurar o Ministério Público Eleitoral que eu verifico lá quanto à questão, quanto a isso.
Não, tá? Que necessariamente tem que ser através da rádio.
Não, ele quer conversar comigo, ele pode ir lá na promotoria que eu atendo ele, sem problema nenhum.
O que nós podemos saber mais aqui? Temos alguns apontamentos... propaganda eleitoral em vias públicas.
Tá permitido. Não pode cavalete, não pode em árvore, não pode em prédio público.
É permitido o uso de bandeiras e mesas para distribuição de material.
Sim.
Desde que não atrapalhem o trânsito.
Sim,
e os pedestres.
Sim, tem os comitês aí já instituídos quanto a isso.
Sim. Alto-falantes ou amplificadores?
Você não pode fazer. Esse ano não pode o antigo carro de som, aquela musiquinha chata do jingle, né? Que tinha pra lá e pra cá. Mas a carreata de carro de som é permitido das 8 horas até as 22 horas do dia anterior à eleição, se não me engano. E sempre que tendo cuidado, principalmente dispositivos de som distantes de escolas, de hospitais, de prédios públicos e outros locais aí que está previsto na lei. De cabeça não me lembro de todos.
Uhum.
Mas nesse sentido não pode.
Propaganda da imprensa. São permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide.
É, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem o jornal padrão. O jornal padrão é aquele tipo Folha de São Paulo, assim, que tu abre ela no meio, assim, aquele jornalão grande, assim, e aí que a gente chama de jornal padrão. O tabloide é o que a gente tem, a Folha do Nordeste, a Zero Hora, que é aquele jornal, então, pela metade. E aí tem os limites de 1/4 de página para esses periódicos.
Uma outra pergunta que seja através do Whats. Pede ao doutor Henrique, pede ao convidado, sobre a dificuldade que alguns candidatos tiveram para abrir a conta eleitoral.
Sim. Chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, questão de sexta-feira, de que principalmente um dos bancos aqui da cidade estava dificultando muito a abertura de contas. Todo candidato precisa ter uma abertura de CNPJ, todo candidato precisa ter uma abertura de conta, precisa de um livro de razão para que possa depois comprovar os gastos junto à Justiça Eleitoral. Chegou ao conhecimento, foi passado para o juiz eleitoral, que é o juiz eleitoral que tem o poder da caneta, vamos dizer assim, certo, para determinar. E eu soube que hoje entrou um mandado de segurança eleitoral exatamente para disciplinar essas situações. Havia muita dificuldade desse banco, tá, em abrir as contas bancárias, por motivos, não sei se operacionais ou por interesse também de venda de outros produtos, mas o fato é que está sob apuração sob a Justiça Eleitoral. Eu sei que houve uma decisão agora, tá, do Dr. Gerson, mas o conteúdo dela eu não sei, mas certamente foi na obrigação do banco a fazer isso.
Acho que basicamente era isso. Claro, teria muita coisa, né, para falar, mas vamos deixar aí para mais adiante. A gente vai voltar a conversar com o Dr. Henrique Reck Neto, que é o promotor de Justiça Eleitoral. O que teria ainda mais para acrescentar, doutor Henrique, que o senhor julgue importante, que o senhor julgue interessante neste momento?
As questões de fake news e alguma... A fake news são as notícias falsas.
Essa é uma grande preocupação que existe.
A fake news são as chamadas notícias falsas, tá? O que nós temos aí? Já veio representação do Ministério Público, principalmente de uma das coligações aí...
Em termos locais já houve representação?
Já, por vincular a figura de um candidato com outras circunstâncias que não eram verdade, que não teria dito e tudo mais. Nós temos também as questões de algumas pesquisas falsas estarem sendo divulgadas por ali, tá? E elas não correspondem. Toda pesquisa eleitoral é necessário que haja prévia autorização da Justiça Eleitoral, e não é qualquer pesquisa que é feita, ela tem todo um regramento. A resolução, não vou me lembrar de cabeça o número, mas é necessário que haja um determinado número de entrevistados, a empresa que vai fazer, o desvio padrão, o índice de erro. Então é tudo um procedimento estatístico e de colheita de votos, que não é aquela coisa de bairro aí que tu pega ali 5, 6 votos e tá assim. Mas elas estão circulando, tá? E isso também é crime e ilícito eleitoral bem pesado. Tá? A pena para isso é bem alta. Quanto às fake news em si, esse ano traz uma novidade com relação aos demais, quanto à propaganda, enfim, falsa. Antigamente, a propaganda eleitoral irregular, para haver punição do candidato, ela necessariamente eu teria que provar que o candidato soube ou anuiu com aquela propaganda falsa, o que era uma prova muito difícil. Hoje o TSE, através, inclusive, de decisões recentes, ele mais ou menos inverteu esse ônus da prova. O que eu quero dizer com isso? Tem uma notícia sendo divulgada pelas redes sociais, é dever do candidato tomar todas as providências para ele retirar essa notícia falsa. Porque se ele não fizer, ele corre o risco de ter o mandato cassado. Ou seja, antigamente se tinha que provar. Agora quem tem que fazer todas as providências é o partido, a coligação e tudo mais. Então, se houver essa notícia de fake news, é óbvio que tem que ser retirada o quanto antes. Como é que se prova isso? Tem-se meios para isso. Tem que primeiro verificar de onde partiu, achar o IP, achar o provedor, achar, e tu vai achar o computador e de quem disparou. Não é tão difícil achar quanto a isso. E daí, claro, depois vem as consequências eleitorais desse ato.
Uma questão que me ocorre agora no final do programa, doutor Henrique. Eu já tinha apresentado essa questão num outro programa. A vaquinha eleitoral.
Eu sei que fiquei numa saia justa outra vez, mas a vaquinha tá resolvida, tá? A vaquinha, o que, que é a vaquinha? É a arrecadação de valores eleitorais para a campanha eleitoral. O candidato pode se valer da vaquinha, mas ele não pode se valer por ele. A questão do mês de maio e junho foi aberto um prazo para que empresas interessadas em montar sites de vaquinha se cadastrassem junto à Justiça Eleitoral. Isso foi feito. Então, se o candidato tiver interesse em montar uma vaquinha, ele procura uma dessas empresas autorizadas junto à Justiça Eleitoral e daí incentiva que haja recurso para sua campanha. Eu tive a curiosidade de ver, tem três candidatos aqui que já estão com as vaquinhas ativas aqui. Inclusive, me surpreendeu até a arrecadação de uma candidata quanto aos valores obtidos ali. Mas é permitido nesse aí, desde que seja através de empresas efetivamente autorizadas.
Isso. Gente, avançamos um pouquinho o horário do nosso programa, mas é que os assuntos se apresentavam extremamente relevantes. Doutor Henrique, mais uma vez queremos agradecer imensamente a sua gentileza em atender o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate, prestando estas informações, esclarecimentos muito importantes à nossa comunidade, dirimindo várias dúvidas. Esse é o escopo do nosso programa. Obrigado pela sua presença aqui, doutor Henrique.
Obrigado, Ademar. Obrigado aos ouvintes mais uma vez aqui. Sempre à disposição de vocês. Boa noite.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do promotor de justiça eleitoral, o doutor Henrique Reck Neto. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.
Lagoa Debate, toda segunda,